Galeria Arte Clube.
E a gente conversa agora com o artista Rafael Biquir, que apresenta a exposição Warhol, no Museu de Arte do Rio, o Mar. Questões como corpo, gênero, identidade e urbanidade estão no foco do jovem artista paraense. E a gente está na linha com o Rafael. Boa tarde, Rafael, tudo bem?
Olá, querido. Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para falarmos da sua carreira e da exposição também. E, Rafael, é verdade que você começou como educador no museu e agora está expondo no mesmo museu? Como é isso?
Isso. Eu estagiei ainda durante a graduação de artes em 2014 no MAR. O museu estava iniciando, né? Aquele período pré-Copa do Mundo. E foi uma oportunidade muito grande de me aproximar com arte contemporânea. E eu agradeço muito ao museu por ter me aberto, né, essa janela para estar mais próximo da linguagem das artes visuais.
Que bacana. E o seu trabalho tem como focos aí questões de gênero, sexualidade, questões raciais também e urbanas, né? Como que começou essa sua pesquisa, esse seu interesse?
Essa vivência, ela é uma relação unindo questões teóricas das artes visuais a questões da prática cotidiana também do corpo negro, do corpo LGBT no espaço urbano, né? Eu tenho uma relação muito próxima das escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu desfilo como destaque de algumas escolas, mas também já tive vários trabalhos como carnavalesco, como figurinista de algumas escolas daqui, de Belém do Pará também. Então, todas essas relações históricas e contemporâneas sobre essa interseccionalidade, né, do corpo negro, do corpo LGBT, estão presentes na minha produção, nos meus trabalhos, tanto de performance como de fotografia, vídeo.
A gente percebe que existe muita participação da academia no Carnaval Carioca, né? Como que é a sua participação também? Você participou esse ano? Como que é a sua relação com o Carnaval?
Eu já trabalhava com Carnaval antes mesmo de entrar na universidade, antes mesmo da graduação. Então, eu me enxergo como uma pessoa, um artista que se inicia nessa prática de pensar figurinos, pensar a construção do espetáculo do carnaval como arte, como cultura. E depois eu vou entendendo como levar essa prática para dentro dos museus, para dentro das instituições. E como a gente vive um momento muito de pesquisar novas relações identitárias, né? Para debates como cultura afro-brasileira, questões decoloniais. Eu acabo buscando essa vivência de uma maneira política, né, para poder se colocar também como um artista contemporâneo que não está preso a essa visão eurocêntrica da academia. Então, a cultura popular, o carnaval, todas essas vivências são de extrema importância para afirmar uma perspectiva política afro-brasileira.
E você traz também, inclusive falando disso, uma série na sua exposição sobre o corpo negro na cidade, né? Tanto na periferia quanto em áreas como Leblon, por exemplo, né? Como que é essa parte do seu trabalho?
Desde quando eu cheguei aqui no Rio, primeira vez em 2013, vindo lá do Pará, me marcou muito essa vivência que Rio de Janeiro tem entre territórios, entre regiões, né? Eu tive a oportunidade de morar em diversos lugares do Rio. Morei em Belfor Roxo, morei em Vila Isabel. Também tive uma experiência de morar em Morro. E existe todo um projeto de poder na cidade que envolve uma série de violências, envolve uma questão de necropolítica. Então, pensar essa relação do corpo negro no espaço público, na Zona Sul, dialogar com esses códigos de apartheid, foi inevitável para mim, porque eu parto do princípio que a arte está aí para dialogar com questões políticas, com questões de desmarginalização também, com questões antirracistas. Então, os rolezinhos do shopping, que confrontam diretamente essa relação elitista e racista do corpo negro na Zona Sul, no Leblon, foram referências diretas para eu pensar esse trabalho onde 12 pessoas, amigos, colegas negros, se colocam de frente a essa diferença racial e social da cidade, né? Uhum. É tentar expor essa realidade do Rio que pouco a gente vê na TV, nas novelas, tentar quebrar um pouco dos estereótipos que Rio de Janeiro vende como uma cidade pacífica, né?
Com certeza. E a gente que vem de fora percebe mais até, né? E além disso, Rafael, você traz também uma série de ícones LGBT negros em diálogo também com a pop art, né? Que também tem uma referência no nome da exposição. Quais são esses ícones? Como que foi essa escolha?
Essa série que eu intitulo de Warhol é um deboche, é uma ironia, né? Porque eu estive em Nova York durante 3 meses, no ano passado, por conta de uma bolsa que eu ganhei no Parque Lage. E a cidade de Nova York, ela é tomada por vários estereótipos ainda, né? Aquela visão de arte urbana, Basquiat, pop art. Uhum. Esses estereótipos, eles existem ali com muita força. E era exatamente o período da comemoração dos 50 anos da revolta de Stonewall, uhum. do bar que em 69 pessoas LGBTs se revoltaram contra a polícia, porque a polícia criminalizava a presença, a reunião de pessoas LGBTs. Uhum. Então, estar no cinquentenário dessa luta, né, dessa batalha por liberdade, foi muito simbólica, fazia parte do projeto que eu escrevi para essa residência. Só que ao estar lá, eu observava uma ausência de referências a pessoas negras na Batalha de Stonewall. Uhum. Sendo que todos os registros fotográficos mostram que haviam muitas pessoas negras. Inclusive, é o mesmo período ali da participação dos Panteras Negras também. Uhum. Então, como que até dentro da comunidade LGBT existe uma invisibilização e uma ausência das figuras negras na cultura de massa, nas mídias, nos outdoors. Então, resgatar ícones de pessoas negras do Brasil e transformar em lambes, cartazes, né, que eu coloquei nas paredes do Brooklyn, era uma crítica aos Estados Unidos protagonista, ao Andy Warhol protagonista dessa história da arte, tentando questionar esses protagonismos todos, uhum. as pessoas brancas, as pessoas estadunidenses. Então é meio que um trocadilho. O O, que é uma gíria, né, que significa algo ruim ou tosco, uhum. e é uma gíria muito usada no Brasil, e aí faz esse trocadilho com o nome do Andy Warhol, né?
Que bacana.
Então o Warhol vem falando disso, questionando essas ausências e criando outras janelas de percepção para uma história da arte que ainda é muito focada na Europa e nos Estados Unidos.
Uhum. E você traz personalidades como Jorge Lafon, Márcia Pantera, Madame Satã, né, Leona Vingativa, que são ícones da comunidade LGBT brasileira, com esse diálogo aí. Muito bacana. E a performance também faz parte do seu trabalho, né, Rafael? Inclusive, a exposição começou com uma batalha de performance. Como que é o seu trabalho como drag e performer também?
Eu, há uns 5 anos, eu comecei a me montar de drag. Montação, que é um termo que a gente usa dentro da cultura drag, que são essas caracterizações que a gente faz. E eu, sem dúvida, a gente, de uma certa maneira, influenciado muito também por RuPaul's Drag Race, né? Que é o reality show da RuPaul que traz, evidencia a arte drag para a cultura pop. E é muito importante pensar sobre questões de gênero, sobre questões coloniais, a partir dessa relação da cultura drag, porque quando a gente está transicionando essas visões de gênero, a gente está colocando em xeque o patriarcado, o machismo, todas essas estruturas que tentam normatizar o nosso corpo. Então, fazer parte de uma arte que me dá a oportunidade de desnormatizar a minha performatividade é muito importante. E a performance é algo que sempre esteve presente comigo, desde o carnaval, até mesmo dentro da universidade, estudando trabalhos de artistas que fazem parte dessa história, sobretudo hoje uma cena muito forte de performance que existe entre artistas africanos, entre artistas latino-americanos. Meu trabalho de arte contemporânea também tem uma influência, uma contaminação muito forte de uma arte política latino-americana. Então, pensar a cultura drag, seja dentro de uma boate, seja no espaço público, para mim é um ato político bastante pertinente para os dias atuais. Na abertura da exposição no Mar, a gente fez uma série de performances que a gente nomeou de Batalha de Close, que é uma batalha, na verdade, de pessoas, corpos LGBTs, contra os poderes vigentes no Brasil, que partem de uma perspectiva extremamente conservadora. Então, a nossa luta, a nossa batalha é contra esse conservadorismo destrutivo, né, que tenta destruir não apenas a nossa existência física, mas o nosso pensamento também. Então, estar num museu como o Mar, colocando esses corpos em evidência, esses pensamentos em evidência a partir da performance, é sem dúvida um ato de resistência política.
Com certeza, parabéns pelo trabalho, Rafael. Vamos lembrar então, convidar o público, né, a participar da exposição Warhol, em cartaz no Museu de Arte do Rio. E a exposição vai até abril?
Isso, a exposição vai até abril. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar expondo no Mar. Quero convidar todo mundo que puder ir ao museu às terças-feiras, sempre gratuito. E a exposição fica no quarto andar do museu, no mesmo andar da biblioteca. Então está todo mundo convidado. Fico muito feliz de poder estar dialogando e convidando o público para estar presente.
É isso aí, Museu de Arte do Rio, ali na Praça Mauá. Belíssimo passeio e você vai curtir essa exposição incrível do Rafael Bequeer, o Warhol. Rafael, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, muito mais sucesso.
Obrigado, querido. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa tarde.
Valeu. Uma ótima tarde. Conversamos com o artista Rafael Bequeer, que apresenta a exposição Warhol no Museu de Arte do Rio, o Mar, ali na Praça Mauá.